Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
E aonde que tá os aparatos que deveriam trabalhar toda essa desconstrução desse estereótipo que o menino negro, ele só pode ser ladrão? Então, fica aí esse poema para todos nós, todas pensarmos que só o fato de um estereótipo de uma menina, de um menino negro, já faz a diferença para que o Brasil, para que o país seja um país humano, digno. Por quê? Porque nós temos, né, o branco e o não branco. Né? A história da miscigenação racial, ela nos trouxe toda essa dificuldade para discutirmos que existe o negro e o pardo, e que ele tem uma história da mazela, da escravização, mas que ele também tem uma história de construção do Brasil positiva. Muitas coisas que nós temos é por conta da história dos nossos ancestrais, que trouxeram, que ensinaram, e que alguém se abocanha daquele ensinamento e diz que é seu. Então, tudo isso também tem que ser dito. E dito por mim, sim, mas dito por vocês que são antirracistas e acreditam num país digno, humano. Agora, nós não podemos deixar que digam, porque a moda agora é dizer assim, todo mundo é humano. Todo mundo é humano. A Constituição diz que todo mundo tem os seus direitos, deveriam ter os seus direitos respeitados. Mas nós sabemos que a Constituição, que é a nossa carta magna, está bonita no papel, mas na prática ela não existe, né? Não só em relação à questão racial, mas a questão de todas as outras violências que a população, mulheres, homens, indígenas, pobres, passam, e a Constituição, a Carta Magna, não garante a lisura daquele respeito, daquela dignidade de você não passar por isso. Então, quem garante isso? Nós, através da nossa luta para que haja políticas públicas e punição, né? Dizem que as leis, elas não são cumpridas. Elas não são cumpridas porque as pessoas ainda subvertem a lei, desrespeitam a lei. Então, alguém tem que fazer com que aquela lei seja respeitada. E precisamos somar esforços, né, Wagner, Marta e a população que está nos ouvindo aí. Se nós não assumirmos, de fato, a ação antirracista, que não deve ficar só através do WhatsApp, mas na prática, o racismo e, infelizmente, nesses últimos 4 anos, todas as violências, inclusive o racismo, ele foi aflorado. Então, quando dizem que falar de política, de futebol e religião não nós não devemos falar, muito pelo contrário. Os terreiros, as religiões de matriz africana, na escola dizem que ela deveria ser, um ensino religioso deveria ser laico. Aí, quando uma professora vai falar, apresentar um pouco da história dos terreiros, das religiões de matriz africana, ela é punida pela escola, pelos pais, pela secretaria, às vezes, que não compreende, que não dá todo o suporte que ela precisa para falar daquilo. Então, eu pergunto, o que que nós temos que fazer e devemos fazer?
Ângela, então, você faz, né, e você e um coletivo, fala pra gente um pouco desse coletivo Convida, como é que funciona, da onde que surgiu esse negócio, quero saber dessa história.
Olha, eu vou falar um pouquinho, mas a pessoa mais experiente que pensou nesse coletivo está aqui, né? A nossa Marta Toledo. Mas eu fico muito feliz porque eu fui chamada por um companheiro negro que também foi chamado pela Marta, por outras pessoas que eram do direito, da educação, cidadão comum, Né? É, são pessoas, esse coletivo foi formado, foi pensado por pessoas democráticas, pessoas que lutam pela democracia, pela igualdade, pelo direito ao ser humano em viver. E a Marta é uma delas, tem outras pessoas importantes ali. E eu fui, conheci, era um grupo muito grande, e nós pensávamos, nós estávamos à frente de possibilidades que vivemos, né? Porque o coletivo Convida veio pensando o que fazer nesse desgoverno que, graças a Deus, está terminando e que Amém. Está fazendo, propondo, excluindo a população negra, LGBT, pobre, mulheres, indígenas. Então, nós pensamos em ações, nós fizemos muitas ações, acompanhamos violência na questão racial, na questão LGBT, na questão indígena, demos suporte, identificamos os instrumentos oficiais que deveriam estar fazendo aquele papel na defesa daquela pessoa humana que sofreu toda aquela agressão. Então, o coletivo Convida tem esse papel. E, ao mesmo tempo, de formação, porque nós também vimos que, apesar de ser um coletivo grandioso na busca da democracia, da dignidade humana, a questão racial, a questão LGBT, muitas vezes as pessoas que estavam ali tinha uma dificuldade de compreender, de assimilar. Então, nós também passamos por formação. E eu acho que o Convida, ele tem esse papel, teve esse papel, e agora, com o governo Lula, né, no próximo ano, mais ainda, porque nós fizemos a defesa da violência praticada contra algumas pessoas, conhecidas ou não. Nós encaminhamos, nós ajudamos, nós fomos nos órgãos, né? E essa pessoa recebeu o atendimento da instituição, mas também recebeu o atendimento psicológico, né? Porque nós temos uma rede de pessoas que estão preocupadas com o bem viver, com o bem-estar. Então, o Covid teve e tem esse papel, né? Nós tivemos afastadas, todo mundo teve afastado com a pandemia, mas ao mesmo tempo, e as violências aconteceram mesmo assim na pandemia.
Mais ainda, né?
Entrávamos em contato, corria uma para levar, para ajudar, para denunciar através dos instrumentos aí de defesa e de denúncia. E o coletivo Convida é isso, né?
Muito legal, muito legal.
Eu sei que a gente está no finalzinho, eu fico super feliz desse carinho com que você fala do Convida, né? Eu acho que para todos nós é um coletivo, né? Para a gente que participa, é um coletivo muito especial. E é bacana ver que cada um continua atuando muito, assim, efetivamente em suas áreas, né? Você através da Rede de Mulheres Negras e tudo. Nem vai dar para falar muito, porque a gente daqui a pouco já tá no finalzinho. Mas uma coisa que eu estava pensando, eu vi a notícia de ontem do Renato Freitas, né, que ele apresentou um projeto de lei para que os policiais andassem com a câmera, né, para poder filmar a ação policial, e que infelizmente, né, a Câmara de Vereadores aqui, a formação delas não é muito, não ajuda muito, né, e eu posso dizer o mesmo da Assembleia Legislativa, né, mas no caso foi votado na Câmara. O que eu pergunta assim, fica difícil, né, políticas públicas com o parlamento nessa formação, né? Como é que se dribla isso? Como é que faz para que as coisas aconteçam? E até assim, né, não vamos nem falar de toda a perseguição que o Renato sofreu, né? Que isso acho que é até uma coisa, né, que só é a parte, né, dos absurdos que a gente vive. Mas como é que dribla isso para as políticas públicas, para a população negra ou para as pessoas em vulnerabilidade social?
Deixa eu só um pouquinho, deixa eu só emendar nessa questão, Ângela, porque eu fiquei pensando aqui, né, que a gente tem um grupo legislativo aí, né, tanto estadual como municipal, né, o estadual nem se fala, né, o cara foi eleito assim no primeiro turno, tal, sossegado. né, e no municipal também. Então, assim, né, quando você falou ali, né, de que religião, futebol e política a gente não discute, mas eu acho que talvez, né, é uma das frentes de combate a essas questões discriminatórias, ao racismo e tudo mais, é falar, sim, de política, né, em quem, né, como se vota, né, se vota com consciência, se vota com coletividade, com sociedade, né, por uma sociedade melhor, né? Então, enfim, só queria trazer esse ponto para escutar você.
Olha, até conversei com a Marta, quando a gente sai para, né, às vezes tomar uma cerveja, conversar, a gente, queira ou não queira, a gente fala de toda essa luta aí, né? Sim. Então eu vejo assim, é pouco tempo, mas aqui é continuarmos, nós temos que estar nas conferências. A rede Mulheres Negras, ela tem cadeira em vários conselhos. Uma das formas, nós temos que voltar à base de a população estar no conselho do bairro, no conselho da escola, na PMF, no conselho da moradia, do transporte, da educação, da saúde. Então, uma das formas de termos políticas públicas é nós estarmos presentes nesses conselhos, mas ao mesmo tempo formação para a nossa base, né? Da base profissional, na base do bairro, na base da juventude, porque assim, estarmos no conselho é um fato necessário, mas nós sabemos que os governantes pega um ônibus, enche do seu grupo para ir votar contra as nossas propostas. E isso já aconteceu, acho que a gente já vivenciou isso, né? Dos governantes, numa conferência importante, ele leva o seu ônibus, convoca o seu público e leva, enche o ônibus. Foi o que aconteceu nessa eleição. Imagine se não acontece no campo municipal e estadual. E isso não sou eu que estou dizendo, isso já é comprovado, né? Mas, de qualquer forma, nós não podemos esmorecer e nós temos que estar em todos os conselhos, em todas as, participarmos das conferências, para que possamos ter um grupo de pessoas que, de fato, acreditem que a participação é importante, necessária, e lutarmos para as políticas públicas. É abaixo-assinado também, é moção, é ir encher a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Nós, da educação, já levamos muita porrada, bala, cavalos no governo do Álvaro Dias, no governo do Beto Richa, e, infelizmente, desse desgoverno do rato, tirando as políticas públicas. Cada categoria tem que brigar pela sua categoria, e o corporativismo às vezes atrapalha isso. Então nós precisamos que, de fato, quantas vezes nós em manifestações na rua, a população, o pai chama o professor de vagabundo, que não quer trabalhar. Então isso é muito doloroso. Ao mesmo tempo, nós precisamos desse diálogo com a população para que tenhamos. O governo Lula vai precisar muito da nossa participação nas instâncias de poder e nessa transição, que de fato a população branca, de esquerda ou de centro, veja o quão é importante a população, a participação da população negra e da população indígena, não apenas na transição, mas estar nos ministérios, no cargo de decisão, porque nós não podemos estar só no Concepir ou no Ministério da Cultura. Nós precisamos estar em ministérios de decisão para que esse dinheiro, as decisões contemplem a população negra, a população indígena, as mulheres, a criança, o adolescente, a juventude.
Muito bem. Excelente, Ângela. Excelente. Como você disse, leu ali no poema, né? Só por hoje vamos fazer a diferença aí e correr atrás.
Dá tempo de passar o vídeo de 3 minutos da rede?
Eu não sei, eu acho que sim, não sei. O pessoal da rádio está escutando a gente aqui? Será?
Marta?
É, não, tem.
Pode passar. Então vamos ver o.
Então, só antes dela terminar o vídeo, eu quero agradecer a presença da Ângela, que foi um prazer enorme conversar com ela. E só dizer que um dos nossos ouvintes, o Sérgio, elogiou muito a forma didática como ela explicou toda a questão, todo o ativismo e a causa, e como a gente tem que ser antirracista.
Isso aí.
Obrigada. A gente tem 16 anos.
Sou coordenadora administrativa da Rede Mulheres Negras do Paraná. A Rede Mulheres Negras do Paraná é uma organização sem fins lucrativos, autônoma e independente, fundada em 2006 para reivindicar os direitos das mulheres negras e ampliar a participação das mesmas em espaços de implementação de políticas públicas para a população negra no Estado. Foi criada devido à necessidade de intervenções articuladas e coletivas para combater o racismo e a invisibilidade da população negra no Paraná, principalmente das mulheres negras. Anualmente, realiza oficinas de formação em gênero e raça, com o intuito de estabelecer redes de diálogo entre mulheres aos diversos segmentos sociais, como seminários e palestras em eventos. Atua com todos os segmentos populares na questão de gênero e raça e etnia, levando informações e formação, fomentando reflexões críticas que possibilitem a autonomia e fortalecimento das mulheres negras no cotidiano e no enfrentamento das violências contra mulheres. A Rede Mulheres Negras do Paraná possui abrangência estadual e conta com filiadas atuando em representações em várias instâncias. Dentre elas, podemos destacar a participação em comitês, fóruns, coletivos e conselhos, pautando e discutindo gênero e racismo e os direitos da população negra.
Isso. Quem não conhece, procure conhecer o nosso trabalho, que é muito importante e tem história aqui no Paraná e no Brasil.
Excelente, excelente. Muito obrigado, Ângela. Nosso bem bolado vai ficando por aqui. Obrigado, Marta. Adorei essa conversa. Foi um prazer conhecer você. Lembrando que o Bem Bolado tem apoio cultural de Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel e Lilith Bebidas, que agora está com uma loja física na rua Comendador Araújo, 404, loja 9. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Ângela. Obrigado, Marta.
Até. Tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.